Agora tá chegando o áudio de vocês. Quem tá assistindo aí, tá chegando o áudio do Eric e da Ju.
Olá!
Oi, gente. Muito bem, testando o áudio.
É isso aí, transmissão ao vivo é isso. É vários problemas que a gente tem que resolver na hora. Beleza, agora tá chegando. Show de bola. Bom, acho que a gente pode ir conversando, né? Quem tá acompanhando a gente aí, dá um oi no chat, por favor. Pra gente saber. Roberta, Nicolas, Patrícia, amiga minha, Nicolas, amigo meu também. A Kathleen está acompanhando também. Olá, Kathleen. Ai, ai. E aí, gente, muita loucura nessa quarentena? Bagunça do coronavírus?
Sim, muita loucura, né? Para lidar no dia a dia. Muita informação nova, muita mudança, mas aos poucos a gente vai se adaptando, né?
É.
E reinventando aí.
Tem que se adaptar, senão. A gente vai se adaptando em tudo, né? Tudo tá tendo que ser readaptado nessa bagunça da pandemia. Acho que a gente pode começar já. Quem for entrando vai pegando a gente no meio do caminho, mas depois essa live também vai ficar aí para o pessoal poder assistir à vontade depois. Bom, então estamos oficialmente ao vivo aqui. Vamos lá, primeira live do Cineclube de Jacareí. Vocês já estão vendo que tem dois convidados aqui na parte de cima. Meu nome é Samuel, sou membro do Cineclube de Jacareí, a camisetinha show do Cineclube aqui. Essa live, na realidade, ela tem o intuito de gerar conteúdo para quem acompanha a gente, né, no Cineclube e para outras pessoas também que estão sem muito o que fazer na quarentena, né? E, bom, eu acho que é isso. O Cineclube Jacareí, ele tem essa intenção de exibir, produzir e premiar o cinema independente. Então, a gente tem as nossas exibições no, na Sala Mário Lago toda quinta-feira, que agora está temporariamente parada por causa da bagunça do coronavírus. E na intenção de gerar alguma coisa para quem acompanha a gente tanto no Facebook quanto no Instagram. Aliás, as redes sociais estão aí embaixo na descrição, tá? Quem não estiver seguindo a gente, por favor, segue. Curte, compartilha. E vamos dar esse apoio aí pro Cineclube, que afinal o Cineclube tá há 12 anos já na cidade de Jacareí aí fazendo e premiando o cinema independente. E nessa pegada, a gente resolveu colocar em prática a ideia da live, fazer um teste dessa bagunça toda que é a transmissão ao vivo. E eu tenho comigo aqui em cima Eric Garcia e Juliana Fiebig. Falei certo?
Alô.
Beleza. Eric, professor, diretor, dono, roteirista, dramaturgo da Escola de Teatro Sérgio Mamberti. E Juliana, professora, dramaturga, roteirista, figurinista também da Escola de Teatro Sérgio Mamberti, meus professores de teatro aí também, né? Estão aí hoje com a gente na primeira live. Por favor, falem um pouco, na ordem que quiserem, que acharem melhor. Fiquem à vontade.
Oi, gente, boa tarde. Eu quero agradecer, né, o Samuel por esse convite. Eu acho que é bacana aproveitar toda essa dinâmica dessas plataformas online, né, de se relacionar, de explorar outras possibilidades que a gente às vezes não tinha essa oportunidade. Então, de uma forma até que um pouco obrigatória por conta da quarentena, a gente se sentiu obrigado a explorar essa ferramenta, né? Então, aos poucos, a gente vai descobrindo esse lugar do ao vivo. A questão técnica faz parte mesmo, né? Aos poucos a gente vai ajustando. e cumprimentar também o Cineclube, né, pela sua existência, pelo trabalho que tem feito, bastante seguidor que acompanha também. Eu acho que eu não tive a oportunidade de prestigiar presencialmente, né, mas ouço falar muito bem do Cineclube. Então, quando a gente voltar da quarentena, com certeza eu vou me organizar para assistir um festival que vocês exibirem lá.
Opa.
Cumprimentar também a Juliana Febig, obrigado pela presença, tá? Juliana, muito parceira, companheira aí de vários momentos das artes. E o público presente também, que está aqui disponível, né? Que dá consigo acompanhar também aqui o Nicolas, a Patrícia, a Roberta, a Kathleen, a Marisa, gente. A Marisa tá aí. Oi, Marisa!
Oi,
Tudo bem?
Marisa!
Muito legal. Então, sejam todos bem-vindos. Eu acho que o conteúdo da live não é quantidade, é a qualidade. Então, assim, eu acho que é legal se vocês tiverem dúvidas. É um bate-papo, né? Como diz o
Isso.
Roberval, é um café medroso. Então, a gente faz esse café medroso aí e estamos aí, tá? Nessa disposição para poder fazer uma conversa bem bacana. Tá bom?
Juliana.
Gente, tudo bem? Quero cumprimentar também todo mundo, pessoal presente. Obrigada pela participação. É esse movimento mesmo, né, da gente se reaproximar da tecnologia de uma outra forma e aos poucos ressignificando aí essas plataformas, né? O importante é sempre manter a comunicação para não deixar os projetos parados, né? Isso é bem legal. Então agradeço a iniciativa aí do Samuel de nos chamar para esse momento, né? Parabenizar também pelo trabalho do Cineclube. Sempre que a gente populariza o acesso à cultura, ao cinema, às artes em geral, é sempre aí uma ferramenta muito importante para a nossa sociedade, né? Então, obrigada, obrigada por todos os presentes e vamos aí fazer esse bate-papo gostoso.
Show de bola. Mas é isso mesmo, né? O Cineclube, ele sempre foi isso, né? Fomentar o cinema independente, né? Porque é complicado. Eu já sou parte da produção independente desde 2010, mais ou menos. E é complicado quando a gente quer exibir, a gente não tem esse espaço. É muito difícil conseguir esse espaço para exibir. E o Cineclube está sempre tentando trabalhar isso. Todo final de ano, todo ano a gente abre inscrição para o Corvo de Gesso, que é o nosso festival, né, para premiar curtas independentes. E todo final de ano esse festival é feito num estilo bem Oscar mesmo, assim, sabe? A gente até brinca que o Corvo de Gesso é o Oscar do Vale do Paraíba e o Oscar de Jacareí, porque é isso. A gente chama os diretores, tenta se esforçar para trazer todo mundo, né, para poder tá com eles ali e tá premiando também. Então acho que assim, o Cineclube para mim, eu entrei por causa disso. Essa questão de você poder compartilhar com todo mundo o cinema independente, né? O cinema do Brasil é uma coisa meio complicada, né? Então, quanto mais a gente dá valor a essas produções independentes brasileiras, mais a gente está dando acho que até esperança para esses produtores irem crescendo e transformarem seus projetos em algo maior, né? Essa é a nossa maior vontade no Cineclube, né?
É muito bacana essa iniciativa, porque assim, a gente tem uma grande diferença da produção brasileira com a produção externa, né? Então, por exemplo, tem produtores que já têm o próprio recurso para produzir. Então, eles já têm essa. É a indústria, né? Então, ele investe na produção do filme e vende esse filme, esse produto, esse entretenimento, né? No Brasil, exige muito dos editais do governo, né, que é um debate que está aí se prolongando, né? Então, os editais municipais para produção de curta, né, os editais federais também para produção de curta, longas-metragens, que é a Lei Rouanet, que é uma lei que favorece a captação de recurso. Mas é um grande desafio. É por isso também que a gente vê N propaganda antes do filme, né? Porque quem patrocina são essas empresas, mas através de uma lei específica. Então, quando se produz independentemente, né, dessa lei e vai para o recurso próprio, que é essa outra linguagem da indústria, você tem o recurso do equipamento, do roteiro, porque dentro do cinema tu não sabe que é uma equipe gigantesca, essa sétima arte, né? Então, figura roteirista, diretor de fotografia, entre outros. Então, uma produção muito coletiva, né? Cada um fazendo, desempenhando o seu papel ali. Quando a gente, participei do filme Aparecido Milagre, que foi produção da Tizuka, Tizuka Yamazaki, eles gravaram aqui em São José algumas cenas, né? Então houve teste e eu acompanhei de perto essa produção também. E é de extrema complexidade e o pouco recurso que se tem. Então hoje a gente tem o cinema digital, né? Então, que favorece na edição, favorece uma série de coisas e gera uma economia. Mas a gente sabe também que um dia de gravação perdida não é um dia de gravação perdida, é muito dinheiro perdido. Então, se você tem uma equipe de 50 pessoas que vai custar 30 mil reais, um exemplo. Uhum. Você perdeu financeiramente 30 mil reais, para gravar outro dia você vai gastar mais 30 mil reais. Por isso que torna... tem essa grande dificuldade financeira. E a importância é a pré-produção, o planejamento, para isso não acontecer, né? Então, todo esse processo ele é calculado. Então, tendo essa referência da independência, eu produzi bastante curtas-metragens independentes também. Desde os mínimos recursos até o recurso médio, né? Com as câmeras com maior qualidade, a captação de áudio de maior qualidade, um software de edição de maior qualidade, e também as ideias centralizadas ali. Porque tinha assim, um pensamento, você tem uma ótima ideia na mão e vai lá e produz, né? Eu acho que esse pensamento ele pode ser revisto, porque existe um planejamento, né, na produção dos curtas, na fotografia, na imagem, na colorização. É uma série de recursos técnicos e humanos que vão compor tudo aquele material. Então, o cinema independente ele tem se fortalecido nesse lugar. Porque eu acho que esse pensamento de uma câmera na mão, a gente vai, ele veio se dissolvendo e veio sendo construído de uma forma mais técnica, porque o cinema é muito técnico também, né? Então, tudo precisa da técnica. A câmera, se estiver funcionando, não tem captação de imagem. O microfone, se tiver pilha, não tem captação de áudio. Então, parece simples, mas tem todo esse recurso, né? E quando a gente vê também essas produções independentes sendo realizadas de uma maneira muito econômica, porém criativa, aí que vai incentivando cada vez mais os produtores independentes, né, a debater os seus filmes. Eu acho que a maior função do festival é isso, o pessoal independente que produz tenta buscar o máximo de qualidade possível, com menos recurso possível, ou recurso que ele tem, para debater essa linha, essa estética que é produzida, né? Então, existem várias estéticas, não sei se cabe falar aqui hoje, mas quando se exibe esse conteúdo final, é uma gratificação muito grande para os produtores, diretores, elenco, porque está vendo o seu filme exibido, né? Porque o grande desafio do filme independente também é esse, né? Que é mais um momento que o Cineclube tem essa força. Você produz e vai exibir onde? Ah, tem rede social, mas é igual ao teatro, né? A gente se ensaia para apresentar naquele espaço físico. E o cinema você produz para exibir para aquela plateia que vai assistir, que é a sala de cinema. Né? Não é tão simples, vou colocar na internet para exibir. Então, assiste quem quer, enfim. Mas, dentro dessa dinâmica que a gente está vivendo hoje, gerar conteúdo, gerar engajamento, gerar um debate, que o pessoal está entrando, o Roberto, o José. O Zé, né? Entrou aí, boa tarde. Estou falando demais, mas só.
Esquenta a cabeça, não.
Tá, o Adriano, né? O Adriano, cara, o Adriano de Taubaté, o Adriano é isso? Adriano Oliveira de Taubaté?
Se for isso, dá uma confirmada. Gabriela entrou também. Oi, professor Eric.
Estou perguntando ao Adriano, porque o Adriano também fez aula com a gente. Não sei se é esse, Adriano. Se for, é bacana, né? Que também trabalha com curtas-metragens, Tabateca, Sapava, tá ali. Se não for também, seja bem-vindo. Obrigado pela presença aí, tá? Então, tem essa dinâmica, né? Que trazer esse conteúdo que o Cineclube está fazendo, que é exibir esse material. Então, parabéns. Vou finalizar aqui um pouco essa fala para poder passar, mas parabéns mesmo e para dar esse start, né, de exibir os conteúdos. Mas pensando também nessa nova, na pandemia, de como que a gente pode gerar conteúdo, gerar uma relação com a plateia, né, e abrir esse leque, na verdade, de engajamento. Eu acho que é por aí. A Juliana, eu acho que pode falar muito melhor sobre esses engajamentos tecnológicos, que manda muito bem, tem me
incentivado
bastante também.
Ju, quer falar alguma coisa?
Eu acho que, assim, sobre o cinema, né, a minha experiência ela é bem reduzida na produção, né, e na participação, há muitos anos, no interior de São Paulo, participei em algumas produções de cinema independente, mas sempre esse cenário muito parecido com o teatro, no sentido de lutar para conseguir ter estrutura, né? Estrutura para executar uma ideia e de uma forma saudável, e que a ideia não perca a qualidade da execução também, né? Então, é um desafio nesse sentido. Então, é muito importante ter trabalhos onde o resultado final seja exibido, né? Então, assim como o CineClube, você consegue dar aí uma porta, né? Ter uma porta aberta aí para as pessoas que produzem os seus filmes poderem ter o público, né? E também ter um local onde ele sabe que ele vai poder assistir, que vai ter uma coisa de qualidade, uma coisa ali que é produzida na região dele, né? Então, isso é legal também, isso é um lugar fixo aí, onde as pessoas sempre podem buscar essa referência de produções de cinema, de cinema independente, né? Sobre a questão do cinema, você tem para contribuir a isso. E, mais uma vez, é muito importante a gente popularizar o acesso à cultura, né? Então, quanto mais pessoas assistem, quanto mais pessoas têm acesso, mais pensamento reflexivo a gente gera, mais aí pensamento crítico, né? Enfim, a gente contribui aí para a sociedade saber mais sobre as coisas, né?
Então, o Cineclube realmente, né? Só comentando a respeito do chat, o Adriano, que entrou aí, o Adriano, um dos fundadores do Cineclube Jacareí, ele tá assistindo aí. Deixa eu ver, teve mais gente que entrou também. Então, gente, é isso aí. Continua acompanhando a gente, vai compartilhando com o pessoal aí, pro pessoal entrar. Mesmo que agora que já começou, não tem problema. Quanto mais gente, melhor. E assim, é justamente isso. A produção independente, ela gera esse negócio de você trabalhar com a criatividade. Como é que eu chego naquele plano que Hollywood faz sem ter o poder de câmera e de microfone que eles têm lá? Então, a gente que é da produção independente, quem já fez sabe que é muita gambiarra envolvida, é gambiarra mesmo, a gente faz umas coisas lá, deu certo, deu, a gente manda pra frente. Mas a ideia do Cineclube é realmente essa, é a gente jogar pra frente isso e fazer as pessoas produzirem realmente conteúdo. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Como é que tá sendo pra vocês essa quarentena, ficar dentro de casa, não poder sair, como vocês estão se adaptando em cima disso?
Quer começar, Eric? Que eu posso. Bom, assim, no sentido pessoal, né? Acho que são várias esferas. Assim, no sentido pessoal, é um processo de adaptação. Então, acho que a primeira questão que é fundamental eu optei por seguir a normativa da Secretaria de Saúde, né? Dos órgãos municipais e estaduais e globais de saúde. Então, assim, seguir o que a Organização Mundial de Saúde falou, então estou respeitando, na medida do possível, né, a quarentena. Porque eu acho que quando vem uma pandemia, que é uma doença que envolve a ação individual de cada um, mas que vai reverberar numa consequência coletiva, né, é um desafio. E aí, no plano individual, tenho a possibilidade, né, sou professora também de teatro, mas sou professora também de história da arte e alguns outros trabalhos, com plástico, com sítio nacional, com tecnologia e arte. Então, todos os meus trabalhos eu consigo concentrar de forma online. Então, eu tenho esse privilégio, né, essa possibilidade de poder ficar em casa nesse sentido, porque o meu sustento pode ser feito através da tecnologia, né? Em grande parte, claro. Há uma redução, há uma grande redução, mas minimamente consigo me manter. Então, essa primeira escolha foi muito legal de poder estar nesse lugar, de poder seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Então, poder ficar em casa. E aí fica todo mundo mais tranquilo. Eu tenho um filho que também está em casa, né? Porque ele não tem aula na escola, nesse momento de forma presencial. Então, rolou uma adaptação. E aí, no sentido mãe, é uma loucura, né? Porque aí tem todos esses trabalhos, tem a criança e todo aquele momento que todas as famílias aí que estão conseguindo ficar em casa têm, conseguir mediar as tarefas e adaptar o seu cotidiano, né? É um desafio, é uma oscilação. Tem dia que a gente acorda super bem, vamos lá, a gente vai vencer. E tem dia que não, é natural, né? Um vai ajudando o outro com redes de apoio. Pessoalmente, é isso, assim, é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa, que é uma coisa minha mesmo, de não perder a esperança de que dá para fazer as coisas, né? Então, assim, dá para se adaptar, dá para se comunicar, vamos tentar esse desafio juntos. E por mais terrível que seja alguns cenários, assim, né, políticos, por exemplo, a gente consegue se organizar e consegue aí lidar da melhor forma que é colocado para a gente, né? Então, no sentido pessoal, é isso. A gente oscila entre o caos e o otimismo.
Só responder uma coisa aqui rapidinho. O Zé perguntou se ele falou que lembrou que tem em São Paulo tem um festival de minuto. Em Jacareí também tem, Zé. Na realidade, assim, o Corvo de Gesso tem uma categoria de inscrição que é a categoria minuto. São curtas com no máximo 1 minuto que tem que ter começo, meio e fim. Então, aqui em Jacareí também tem. Só cortando aí antes do Eric falar. Pode falar, Eric.
Não, tranquilo, ótimo, bacana. Então, esse movimento da quarentena, cada um tem uma dinâmica diferente, né? Cada um tem uma responsabilidade diferente, na verdade. Então, é bastante sensação que a Ju pontuou, né, para não ficar repetitivo, dessa de estar em casa e como se movimentar, e como também ter, como tratando de ter uma escola de artes, como se movimentar. Então, a gente foi entendendo melhor essa ferramenta, entendendo melhor essa dinâmica, mas com o objetivo principal de se preocupar com a saúde do outro, né? As políticas públicas, elas interferem diretamente na nossa vida. Mesmo que a gente não queira, ela interfere, porque viver é estar na política. Mesmo a gente estando dentro de casa, quietinho, sem falar um ar. Eu já estou fazendo política, né? Dessa forma. E a política não pode ser ver como algo ruim. Muito pelo contrário. A gente precisa dela, né, para poder se movimentar. E a Juliana deu um exemplo na aula hoje. Eu até vou pedir antes de continuar, sobre essa evolução da tecnologia a partir da fotografia que você falou, João. Achei muito bacana. Só para complementar, acho que essa fala é legal fazer.
Eu falo. Então, no sentido pessoal é essa esfera, aí no sentido profissional é esse lugar, né? De como manter uma qualidade do ensino de teatro, do aprendizado aí com a arte, com a relação. Estou falando do teatro porque é mais a minha área, mas assim, como se manter na produção das artes, né, estando em isolamento. Então, hoje de manhã nós estávamos conversando e aí eu lembrei da questão de quando em 1850 foi inventada a fotografia, né, mais ou menos nessa data, e nós estávamos ali no movimento do romantismo para o realismo, se entrar, né, na história da arte. E aí a invenção da fotografia, ela trouxe um baque para a produção, por exemplo, da pintura, né? Então, antigamente, gente, estou fazendo aqui uma coisa mais superficial, só para a gente entender o exemplo, tá? Então, assim, os pintores antes tinham uma questão do retrato, de representar a realidade através da pintura. Veio a fotografia, o que que acontece? Existe uma crise, né? Porque qual é o significado, né, para aquela época da pintura, se agora existe a fotografia, né? Se a realidade agora você pode fotografar. Então, nesse sentido, há um baque. Mas, ao mesmo tempo, houve uma mudança, né? Os artistas se movimentaram, e aí depois a gente tem até o impressionismo, que é super bonito, e os quadros, né, são lindos, a gente vê hoje, com relação à luz, à paisagem, enfim. Mas os artistas se movimentaram para transformar aquilo que parecia um problema, entende? Ele foi ali transformado em algo, expressado de uma outra forma. Então, eu penso a mesma coisa com a tecnologia, né? A gente tem um desafio, claro, não vou entrar aqui nas questões do maior desafio dessa pandemia, enfim. Mas é colocado para nós, a gente tem esse distanciamento. A gente não pode trabalhar mais nesse momento com aula presencial de teatro. O que vamos fazer, né? Nós vamos utilizar a ferramenta que está a nosso favor aí, a plataforma digital. E aí, experimentando e com a generosidade também dos alunos de participarem nessa busca, né, das aulas, das propostas, a gente pensou um roteiro e foi criando ali estratégias para desenvolver as ferramentas de atuação, né, à distância. E a devolutiva tem sido muito legal, assim, a gente tem percebido, gente, a gente como professor, mas a gente tem um olhar atento, a gente percebe a evolução individual de cada aluno, né? né? Então, está funcionando, a gente conseguiu aí achar uma luz no fundo do túnel, e que tem agregado muito, e não deixa, são realidades diferentes. A aula presencial é uma coisa, ela é diferente da aula virtual, mas isso não quer dizer que ela é ruim, entende? Quando a gente fala diferente, geralmente a gente fala, nossa, é diferente. É, já está embutido aí um pensamento como se fosse algo ruim, né?
Pensamento assim, negativo.
Isso, e o diferente é só diferente, né? E aí cabe a gente pensar sobre essas articulações. E a gente vê os alunos na devolutiva, nos exercícios que eles mandam para a gente, nas aulas, né, Simone? Evoluindo e aprendendo todo o conhecimento que a gente está passando através das aulas online. De forma profissional é isso, é tempo de se reinventar, né?
Sim. De se reinventar,
as potências. E as plataformas que estão aí para a gente falar também.
Você tinha perguntado para mim sobre esse lugar do como a gente está se movimentando na quarentena. Então, como a Ju hoje, na aula, falou sobre esse assunto, achei pertinente ela, no meio desse caminho, falar um pouco desse lugar, né? Que essa transição e esse lugar, desse acontecimento do quadro para a fotografia, né? Que é um meio digital ali, mesmo que a fotografia seja analógica, é um meio digital de se fotografar, de compartilhar uma arte. Mas o mais importante de tudo, acredito eu, nesse momento, que é, a gente sempre fala, que é o julgamento, né? Estou vendo aqui, oi, Luísa, Luzita, tudo bem com você? Seja bem-vindo, Rodrigo Costa também, né? Estou vendo aqui, que eu estou com o YouTube aberto, estou vendo aqui o pessoal também. Olá, Rodrigo, obrigado pelo comentário, obrigado, Luzita, também pelo comentário, né? Muito bacana a participação de vocês. Então, essa transição que eu estou falando do julgamento, porque cada um que está aqui hoje participando tem uma vida diferente, um momento diferente, uma ação diferente, uma profissão diferente, e nada se iguala ao outro, né? O que se iguala ao outro é a angústia de não poder fazer aquilo que a gente fazia antes, independente do que fosse. Então, quando a gente fala essas ações, é um compartilhar de um momento. De repente, a minha ação pode contribuir para a sua ação. Então, o primeiro momento foi entender, passar por essa angústia, né, de ter que parar tudo, a escola está lá, aluguel para pagar, funcionário para pagar, enfim, é uma grande angústia. Aí veio o momento da aceitação desse momento, não tem como eu fazer nada, eu tenho que aceitar isso, tenho que me movimentar nesse lugar. Então, passei por esse lugar de aceitação, de busca, de entendimento, de compreensão, né? Entendi, compreendi, agora vou realizar aquilo que eu aceitei, né? E quando eu vou realizando aquilo que eu aceitei, eu vou impulsionando outras pessoas também a aceitarem e a realizarem, né? Então vira uma cadeia, né? de ações, e um vai puxando o outro, um vai puxando o outro. Foi assim que eu me movimentei dentro da quarentena. É claro que nós temos pessoas que vão nos incentivando, né? A Juliana foi uma delas, a Catherine também foi uma delas, né? Que está a Juliana como professora, diretora, atriz, a Catherine como esposa, enfim, foi se movimentando. E hoje, nesse momento, a gente está fazendo essa live, né? Justamente por isso, né? Por esse momento ter acontecido. E agora é o aprimoramento. Então, a gente está realizando, agora a gente entrou, eu entrei na fase de aprimoramento, né? Desse lugar. Então, desenhando esse roteiro, né, para ficar claro um pouco as angústias da gente. E cada um tem uma fase. Tem gente que está na angústia ainda, tem gente que está entendendo, né, tem gente que já aprimorou. Né, então, eu estou nessa fase agora de aprimoramento dessas ferramentas. Entender como funciona, como eu posso explorar o Facebook, como eu posso explorar o YouTube, o Instagram, o WhatsApp, as lives, né? Usar tudo isso na dinâmica que é da minha profissão, né, que é ator, diretor e tem essa escola de teatro, como proporcionar o maior conhecimento possível, com a maior qualidade possível, dentro dessa estrutura online, né, não substitui o presente, o presencial, porém, cada um tem a sua potência, né, então, online a gente gera um custo-benefício maior, então, você gasta menos dinheiro, você se locomove menos, você não gasta dinheiro com almoço, entende? Você tem uma economia muito maior. Sendo que no presencial, falando do lado econômico, você gasta transporte, você se movimenta, gasta com lanche, gasta com refrigerante, enfim, você tem um outro tipo de gasto. né? Só que o presencial é você tem um contato humano, a relação, tudo aquilo que é potente. E na relação virtual você tem uma economia, mas o que é bacana é que nós, nesse momento, estamos distantes, mas presentes. Né? Então, eu preciso da Ju aqui, eu preciso do Samuel, precisa de mim, inclusive quem está assistindo, está presente nesse momento assistindo. Então, são coisas distintas que a gente vai aprendendo a lidar. Né? Tem um outro exemplo que, é só para finalizar, um outro exemplo que eu fico pensando bastante é sobre até a nossa evolução humana, né? Porque antes não tinha essa tecnologia. Então, é recente a transição do analógico para o digital. Então, há algum tempo, né, pouquíssimo tempo atrás, a gente ia na casa do vizinho para assistir televisão, porque só tinha um vizinho que tinha televisão, ou rádio, né, Walkman, disco. Então, é tudo muito ainda próximo da gente. Quando a gente vai transitando pela internet, transferência de dados, eu posso falar com outro do outro lado do mundo sem sair de casa ou ver coisas. Se eu pensar isso em 1980, eu achava isso assim, é o futuro, né? Agora, hoje, com essa tecnologia, eu vejo o futuro com a transmissão dos hologramas. Quando eu tiver no holograma, eu vou enxergar o futuro de uma outra forma que eu nem sei como ainda, entende? Então, a cada geração, uma estrutura diferente. Tem a transição, né? E a transição é isso. E a arte, ela influencia nesse aspecto, que é criação, ver possibilidades diferentes, movimentos diferentes e se adaptando, né? Na verdade, eu acho que essa é a grande chave, se adaptar a cada momento e, dentro dessa adaptação, criar caminhos diferentes, né? Falando isso também um pouco raso, mas para entender que é um momento natural, o século XXI antecipou um pouco essa pandemia, na verdade, antecipou um pouco a questão da tecnologia, porém o Brasil não está tão preparado assim ainda. Né? Nós que estamos aqui como sociedade temos que nos preparar, buscar conhecimento para poder usufruir melhor dessa rede. Uma outra coisa, só para finalizar, tá, Samuel?
Tranquilo.
Tudo isso é como eu estou me movimentando na pandemia, então eu estou tentando resumir o máximo possível aqui. Né? Uma outra questão que é importante é. Eu até esqueci, fui falei com o Samuel, eu até esqueci a linha do raciocínio. Espera aí. Tic, 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 tic.
Enquanto isso, então, a Roberta também falou que nesse momento tão delicado, vocês professores estão dando um show com as aulas, exercícios online e com as lives. E valeu aí pela parabenização, pela iniciativa da live. E o Zé também falou que vocês estão sendo excelentes, as aulas estão sendo um desafio, e com a competência de vocês e a dedicação a gente chega lá. Então, com a dedicação de todos, chegaremos lá. Valeu aí, Zé, também. Obrigado, Roberta, pela participação. Rodrigo, Adriano, todo mundo que está assistindo a gente aí.
Não, legal, é isso mesmo. Acho que eu queria finalizar, eu queria inventar alguma coisa e não foi. Vamos lá. Isso que é o café medroso, tá? O café medroso é isso mesmo.
Um dia quando acabar tudo isso daí também, eu quero poder fazer isso ainda, né? Que nem eu tava conversando com vocês antes da gente começar a transmissão. A minha vontade é ter um estúdio para chamar as pessoas para fazer esse tipo de bate-papo. Fazer ela em live também, mas tem um estúdio com câmera, essas coisas. Uma hora eu chego lá, por enquanto vai por aqui mesmo, porque é o que tá tendo, né? Mas é realmente isso, né? Essa quarentena tá sendo maluca para todo mundo, né? Eu até fa falei com a Ju em aula, né? O meu primeiro momento de quarentena foi péssimo, porque parou tudo de uma hora para outra, nada mais estava fluindo direito. E a hora que as coisas meio que começaram a voltar na minha vida, que eu comecei a voltar a me mexer, eu comecei a me sentir melhor e comecei a voltar a tomar as iniciativas, né? Então, acho que essa quarentena tá sendo bem, bem maluca, realmente. Rodrigo Lira, boa tarde. Rodrigo também é membro do Cineclube Jacareí. Um dos caras aí que tava me ajudando com essa questão da live. Bom.
Rodrigo Lira é de Jacareí ou de São José?
Ele é de Jacareí.
É o Lira. Eu só preciso. Eu estou assimilando uma imagem com o nome. Mas por Lira eu conheço um grande cara produtor também. Se for Lira que eu estou imaginando. Né? Produtor, produz os vídeos. Acho que ele participou do Fórum de Cultura também. Tem produzido vários conteúdos. Né? Ação política, social também. Se for ele. Obrigado pela participação aí.
Rodrigo, dá um toque aí. Vê se é isso mesmo, porque ele falou bem mais coisas do que eu sei sobre você, então, se for isso mesmo, dá um toque aí no chat. Bom, mas assim, agora pensando numa. Ainda em cima disso, o quão relevante vocês acham que a arte é? De um modo abrangente, né? De um modo mais geral, assim. Analisando, tipo, como um todo. Quão relevante vocês acham que a arte é? Sendo, né, do teatro. Fazendo arte o tempo inteiro. Perguntinha complicada.
não, eu acho, não, tenho certeza, a arte é muito relevante. Acho não, tenho certeza. Ela é uma forma da gente se expressar, né? E a gente precisa se expressar para estar vivo, para manter as emoções, manter a qualidade na comunicação, a reflexão, a saúde. Então, a pergunta no sentido. O quão importante é a arte, eu acho que ela é básica para a sobrevivência mesmo, da humanidade, no sentido humanidade, do humanismo mesmo, né? Das questões relacionadas à empatia, a olhar o outro, a se colocar no lugar do outro, a valorizar a existência do outro como uma existência importante, né? Enfim, todas as esferas, assim, né? Então, eu acho que a arte, ela é essencial mesmo para a nossa sobrevivência, né? No sentido de uma boa sobrevivência. Claro, o alimento, a saúde, a moradia, são questões primeiras, né? Mas a cultura e a arte, elas estão ali junto nessa manobra, para conseguir aí levar também a saúde e a qualidade de vida para as pessoas. Eu não vejo as coisas muito separadas, eu consigo ver em esferas diferentes. Então, a educação está muito relacionada à arte, à saúde, para mim também, né, em primeiro plano, também, a qualidade, né? A gente vive num mundo onde a depressão ela cresce muito, onde a gente tem muitas dificuldades com relação ao campo emocional, né? É uma realidade muito dura, e a arte ela entra nesse local também para gerar transformação, para auxiliar nesse processo. O que a gente faz quando o bebê está na barriga, por exemplo? A gente canta, né, para ele. Né? Então, é uma forma da gente se expressar. Né? Enfim, e diferentes eventos. Né? A música, ela permeia aí todos os nossos grandes acontecimentos, né, do cotidiano, a manifestação também teatral, né, quando a gente pensa lá nos primórdios, quando a gente ritualizava a colheita, né, era uma relação da gente com os deuses, de agradecer, de pedir coisas. Então, a arte, para mim, ela é essencial para a sobrevivência mesmo de todos nós e para gerar humanidade, assim, para a gente continuar conseguindo crescer aí enquanto humanos.
Legal.
É que assim, é legal pontuar também que é a forma com que a arte é viva para falar dela, eu acho. Porque normalmente a sociedade vê a arte como um produto final, né? Quando ela vai no cinema, ou quando ela está assistindo na televisão, ou quando ela vai no show, né? Ou quando ela vai no teatro para ver aquele conteúdo. Mas aquilo é só um mecanismo de exibição, né? Como a Ju falou, a questão da saúde, tá tudo envolvido, né? Comunicação, só para acho que para entender melhor, tem esse produto final que é a arte, que a população enxerga como resultado de arte, ou como artista de sucesso quando está numa grande mídia, né? Então é um pouco como a forma a população enxerga, como que ela poderia enxergar hoje a arte em comum acordo com segmentos da nossa sociedade, né? Como que ela poderia enxergar a arte na saúde? Por exemplo, o que é saúde? A saúde ela não está vinculada somente a precisamos de saúde. Saúde é o quê? É fazer mais hospitais, né? Ou colocar mais médicos. Ou saúde é se cuidar para não ficar doente, né? O que a arte tem a ver com isso nesse ponto inicial? Não no ponto final, que é o médico ou no hospital, né? É claro que ter hospital, o médico tem que ter, é óbvio, mas quanto mais a gente se cuida, nesse lugar da saúde, eu vou precisar menos do hospital, né? Eu vou precisar poucas emergências. E a arte, ela está vinculada nessa saúde mental, principalmente. Então, quando eu me preparo, compreendo as minhas sensações, minhas emoções, né, eu vou me cuidando. E quando eu vou me cuidando, a saúde, ela está nesse lugar, né? Não desse lugar final de ir no médico, todo mundo precisa, fica doente, isso é natural, né, do ser humano, né? Tá ali um monte de vírus aí com uma pandemia, então a gente precisa do médico. Mas a arte, ela tá vinculada a isso. E como que nesse ponto final da saúde, a arte vincula também nos médicos que estão lá no meio dessa pandemia, tratando as pessoas, os enfermeiros, né, como que a arte também os alivia? É utilizando desse produto final, que é ver uma música, é ver algo que alivia a sua alma. Então, a arte, ela está em vários pontos, ela não tem um ponto final, sabe? Então, ela está em vários pontos na vida das pessoas o tempo todo, né? Então, tentando mapear um pouquinho de uma forma muito simples, né? Esse lugar. E a arte também é vinculada com a cultura, né? Então, a gente tem a cultura dos povos, cultura da linguagem, a forma com que o Samuel fala, eu falo, a Juliana fala, a forma com que se escreve é esse lugar cultural do momento, né? E a forma da própria alimentação, das comunidades, das favelas, tem aquela cultura, e pelaquela cultura existe arte o tempo todo, né? Dentro da política também, né? Existe essa arte da persuasão, ela está em todo lugar, né? A arte do convencimento, né? Os políticos são quase advogados, né? Porque eles têm que convencer sempre os outros a aprovarem junto com ele aquele determinado projeto, né? Uns usam desse argumento mais escuso, mais oferecendo outras coisas, ou outros convencem a partir do argumento, que é o que eu acho que é mais potente, o desafio maior. Mas existe esse lugar da arte fixado em vários pontos da nossa vida, né? Tentei aqui deixar muito simples, né? A gente pode até tematizar, de repente, uma um determinado tema, a gente aprofunda nela. A princípio, a gente está, acho que, em cima da nuvem, tentando só colocar essas provocações, vamos colocar assim, né? De repente, coloca questionário, coloca ali na mensagem, você tá maluco? Um pouco. De repente, a gente pode aprofundar um pouco nesse debate, né? Então, a arte, para mim, ela tá em todo lugar, o tempo todo, ela só não é percebida por algumas pessoas, né? Por uma parte da sociedade. E às vezes é confundida como um produto final, mas muito pelo contrário, ela tá muito antes do que a gente vê, né? Ela tá... Aqui é um movimento de arte, por exemplo, só para finalizar, o Samuel está ali com uma corrente e um chapéu, né? É uma forma de expressão. Isso é arte, né? É uma forma dele se expressar nesse momento. Então, é a mesma coisa quando a pessoa posta uma foto, ela está se expressando de alguma forma. Então, o tempo todo a gente está fazendo arte, né? Não tem essa profissionalização da arte, né? Por isso que tem esses grandes desafios. Existe o aprimoramento, e o treinamento em cima de um segmento que você vai se tornar profissional porque você vai viver daquilo, né? Mas todo mundo tem a sua arte, né? O profissional, ele surge a partir de viver daquilo, né? Então, é muito sutil esse lugar. Também é tema para uma outra live. Né? Tem vários temas aí. Mais ou menos é o que eu enxergo a arte hoje, né? Ela está em todo ponto, então ela se torna essencial, como colocou o Zé ali, né? Essencial. Mas, de repente, entender o que é essencial, né? Por isso que tentei deixar minimamente mapeado, assim, só para a gente, de repente, pensar um pouco sobre esse assunto, beleza?
Legal, bacana. Já puxando isso daí, então, o que você acha, então, que nesse ponto da arte, que é essencial agora, nesse momento de pandemia que a gente vive? Onde praticamente todo mundo tem que estar trancado dentro de casa, entendeu? O que seria o essencial? Seria buscar um teatro, assim, obviamente, pelo computador, pelo celular, né? Sem sair de casa, mas buscar alguma coisa relacionada ao teatro, ao cinema, à música? No seu ponto de vista, assim.
Então, o que a arte comenta agora? Eu vou falar rápido para a Ju também conseguir pontuar ali, tá?
Tranquilo.
É importante, ao meu ver, assim, entender o lado social de uma população. Você tem pessoas miseráveis, pobres, classe média e ricas. Então, o que é para um não é para outro. Então, se eu pego aquele morador de rua que cata o papelão, que vende a latinha ou que pede dinheiro no semáforo, né? Ele tem uma vida que levou ele para aquele momento. Então, como é que eu vou falar para ele, ó, faça a sua arte? Entende? Seria até desonesto, né? Mas porque existe esse lado social ainda que precisa ser muito trabalhado. Um outro lado que se confunde é confundir os artistas de rua, né, como pedintes, porque existe uma grande diferença de uma relação social afetada, que perdeu todos os seus recursos, não tem aquele segmento, ou aquela criança cresceu numa família não tão estruturada e acabou indo por esse caminho, não tendo oportunidades, na verdade, de emprego, de estudo, e acaba indo por esse caminho. Eu falo isso, gente, porque eu tenho causa própria. Eu nasci numa vila, né? Eu consegui desenvolver por conta da família, do pai, o incentivo, né? O chicote comendo solto sempre, brincadeira. Bastante xingos, né? Mas tem pessoas que, famílias do meu vizinho abandonou o filho, abandonou a filha, de verdade. Então, hoje eu vou na padaria, eu vejo essa pessoa que cresceu comigo pedindo pão para mim, entende? Então, como assim, né? E a gente também cresceu nesse lugar junto, só que com estruturas familiares diferentes, entende? Então, o lugar afeta também a gente. Então, como que eu posso falar para essa pessoa a arte nesse momento? A arte, ela vem de mim. Então, o que que eu posso fazer em movimento daquela pessoa? Então, simplesmente, eu converso, cumprimento, tenho 2 minutinhos de diálogo, é um alívio para aquela pessoa, porque essa pessoa se sente excluída da sociedade. Então, eu, como artista, consigo desenvolver. Eu, como pessoa, consigo fazer, né? Tem um tema para aprofundar, mas só para dar um exemplo, né? É diferente de uma classe média alta. Ah, o que que você vai fazer agora para poder movimentar a sua arte? Arte, eu vou comprar pela internet um quadro, tintas, pincel, vou me expressar, porque eu quero aprender a pintar. Entende? Então, é desonesto, né, a gente pontuar isso. Eu acho que cada um, dentro de cada segmento, vai conseguir fazer. É mais fácil eu perguntar o que a gente faz, o que eu faço, para contribuir com a arte do outro, né? Então, como que eu pego a minha arte, esse conceito, e coloco no outro coloca no outro e por aí vai. Eu não acho que não existe uma regra, né, de fazer. Eu acho que é estar o tempo todo, estar atento, presente e se movimentando dentro desse espaço. E a arte acontece, não é algo que a gente planeja, ela acontece o tempo todo, né? Enfim, também de uma forma muito sutil e rápida aí para a gente depois aprofundar.
O Eric, na fala dele, levanta uma questão muito importante, né? Que é a desigualdade ao acesso, né? Então, a desigualdade social no Brasil é um caso muito grave, né? E aqui, ela, claro que vai banhar aí a esfera da arte e da comunicação e o acesso a isso. E aí, nós aí, como pessoas preocupadas nesse sentido também, né? Isso vai atravessar o nosso discurso e a nossa fala, né? Então, concordo em gênero e grau, assim, de que a produção, nesse momento da arte, ela vai acessar, campos diferentes, porque a gente vive numa sociedade muito desigual, né? E aí, pensando nisso, assim, nesse momento, eu acho que a função da arte na quarentena, ela é sustentar um pouco a vida ali, a sanidade mental das pessoas, porque a gente pode expressar nossas angústias, a gente pode expressar os nossos pensamentos, a nossa revolta, o nosso amor também, né? Então, os nossos pensamentos. Então, é um caminho de expressão, né? E quando a gente gera expressividade, a gente gera comunicação. E a comunicação, né, que é um ato político ali, cotidiano, de comunicar-se com o outro, né? Vai gerar soluções, né? Vai poder gerar ali resoluções de algumas questões, então, dos dramas sociais, por exemplo. Então, para mim, a arte, ela se faz ainda mais fundamental no momento de crise, porque é quando as pessoas vão expressar ideias diferentes e aí, a partir disso, vai acontecer o diálogo, e o diálogo é fundamental, né? A gente vive aí num momento que é delicado, onde parece que a gente... alguns, né, de nós esqueceu como é dialogar, a importância de ouvir o diferente, de ouvir um pensamento, né? e conversar sobre aquela ideia, né? A gente está aí na ditadura da verdade absoluta, baseada em fake news, né? Enfim, sim, várias questões que a gente vai abrindo no pensamento. Mas, de forma sucinta, eu acho que a arte ela é fundamental nesse momento de pandemia, para a gente se expressar, para a gente se comunicar, para a gente romper essa ideia de isolamento, né? E quando a gente fala estou isolado, isso vem com uma carga de solidão, angústia e forte da nossa liberdade, né? Então, isso gera muitos sentimentos contraditórios, porque nós somos o oposto disso enquanto ser humano, né? Nós somos bichos coletivos, nós aprendemos com o outro, nós nos relacionamos o tempo todo com o outro. O outro é o nosso espelho para a gente tomar forma e aprender a andar, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa que a gente está nesse momento sozinho, de solitude, quando a gente tem espaço da arte, a gente vê que a gente não está sozinho, né? A gente não está sozinho nas nossas angústias, que a gente não está sozinho nas nossas lutas, nas nossas ideias de desigualdade, né? De revolta, até, muitas vezes, com algumas questões que estão acontecendo no mundo, né? Quando a gente fala isso. E também de esperança, né? Quando a gente vê o vídeo, por exemplo, lá na Itália, deles cantando na sacada. Isso enche a gente de esperança, porque a gente é parte daquilo também, né? Ou quando a gente vê lá um senhor saindo com a plaquinha, no purei, né? A gente está vendo por uma ferramenta que é o audiovisual, né? Alguém gravou aqui. Não estou falando da técnica, da qualidade, da estética. Não estou entrando nisso, gente. Estou só aqui de uma maneira especial mesmo, gerando que essa comunicação, a arte como comunicação, tá? Como maneira de se expressar, né? É nesse corte que eu estou fazendo. Isso gera relação, isso gera aí uma sanidade para a gente conseguir passar por isso, né? Acho que é isso, ela é fundamental.
A Marisa também falou aqui no chat, né? A arte é a forma de o ser humano se expressar. De o ser humano expressar suas emoções, sua história e também sua cultura, né? E assim, faz todo sentido. Porque se você pegar peças de teatro de lugares diferentes, você vai ver que tá puxando muito a cultura daquele lugar, a história da pessoa, né? As emoções, tá puxando tudo de quem tá escrevendo. Se é uma pessoa do Nordeste que tá escrevendo, vai puxar a cultura de lá, as emoções de lá. Se é uma pessoa aqui mais do sul, do sudeste, vai puxar essa cultura do sul, essa emoção do sul, do sudeste. Então é realmente isso, né? Alguém ia falar alguma coisa? Perdão?
Não, a abordagem é da diversidade, né? Então, a diversidade, quando a gente conhece as ferramentas do diferente do outro, a gente gera automaticamente um lugar de empatia, né? E a gente só pode falar daquilo que a gente conhece, né?
Sim. Então,
é muito legal isso.
Deixa eu já perguntar, o Eric até já comentou um pouquinho disso, né? Mas acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso. O que vocês consideram como arte? Acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais nisso, sobre o que vocês, nessa enquanto atores, diretores, roteiristas e figurinistas, o que vocês consideram como arte?
Tudo eu considero como arte. Eu acho que o aprofundar na ideia de arte, porque cada um tem uma ideia, é diferente porque somos diferentes, né? Mas a arte, para mim, ela está em tudo, a todo momento, né? Eu posso dar vários exemplos de momentos, mas é porque é o momento que eu vivenciei ou a forma que eu enxergo. O Samuel pode ser, a Juliana pode ser, a Marisa, o Roberto, cada um acho que tem esse momento. O aprofundar na arte, eu acho que é bastante isso, né? Ela tem a ver muito com tudo, com o mundo, né? Com a relação social, com a relação política, com a relação econômica. Ela está ali em cada momento, não é um ponto final, ela está entre o meio, ela é o meio ali, né? A cultura, eu acho que é esse começo, e a arte vai acontecendo a partir dessa cultura, que são coisas distintas, né? A cultura da arte, só que uma vai complementando a outra, junto com uma linguagem, um movimento social, e retorna e volta e vai. Eu acho que, assim, não tem uma resposta concreta, né? A arte, para mim, é isso. não, acho que não existe uma resposta certa, né? Cada um acho que enxerga de uma forma diferente, assim. Eu acho que pode cada um explorar e encontrar a sua arte ou entender a sua cultura, e é contínuo, até na morte, eu acho, né? Até depois dela, dependendo da fé individual. Tanto é que... para concluir. Tanto é que, assim, é bacana a gente ler a Bíblia, porque lá Jesus Cristo, ele nunca escreveu aquilo que ele fazia. Escreviam para ele. Então, ele trabalhou a forma de comunicação. Isso é bacana, porque quando ele fala a mesma coisa, eu falei, Samuel, faz isso, você anotou. Então, eu te dei a oportunidade de interpretar aquilo que eu disse, né? E Cristo deu a oportunidade dos apóstolos interpretarem aquilo que Jesus disse. E vai passando, entende? Então, até Jesus, nesse momento, ele tem uma forma de arte. Ele quis o quê ali, né? É fazer com que a pessoa desse a interpretação daquilo que estava dizendo. Ele não fechou. Façam isso. Quem fecha um assunto é aquele que interpreta, né? Que chega no ponto final. Talvez o pastor, talvez um padre, que vai para, faça isso, isso é pecado, isso, aquilo. Mas isso são interpretações diferentes, vivências diferentes. Então, até Jesus Cristo ali, naquele momento, quando ele passava aquela informação, ele dava oportunidade para o outro desenvolver a sua narrativa, inclusive a sua arte de escrever.
Show!
O Samuel está fazendo perguntas super profundas, hein? Que dariam um super bate-papo cada um aqui professorando. Estou brincando. Mas é no sentido de realmente, né? São abordagens que dão vontade de falar muitas coisas, assim, né? Abrir muitas portas. Então, a arte, no sentido, assim, quando a gente pensa, qual é a definição? O que é arte? A arte é uma forma da gente se expressar, né? É uma forma que a gente se expressa. Aí, você tem aí, através dela, alguns valores estéticos, então, a harmonia, o equilíbrio, enfim. E aí isso gera linguagem, né? E aí a gente tem as sete linguagens da arte. Então, ela é um lugar que é para você expressar a sua cultura, a sua história, as suas emoções, as suas opiniões políticas. Ela é esse lugar por essência. E aí a linguagem que você vai utilizar aí, você vai escolhendo, ou pode também misturar as linguagens, né, da arte e fazer, por exemplo, né, a gente estava até falando, vamos misturar um pouco da linguagem do teatro clássico com a linguagem do audiovisual, né? Então a gente vai misturando as linguagens. Em termos técnicos, bem sucintamente o que eu entendo, o que eu consigo dizer sobre o que é arte, para mim é isso. E aí, voltando só na outra pergunta, quando a gente fala da arte na pandemia, ela é um lugar onde a gente expressa de forma diferente, né? E é necessário que ela seja aí redesenhada, redescoberta, reinventada, né? Mais uma vez. Porque a gente está em frente a um desafio, a um drama social, e aí a arte serve justamente como ferramenta para sanar aí esse drama, né?
É legal, jogando nessa sua frase, nessa sua fala, Ju, é legal ver também, porque assim, né, existe-se uma imagem de que teatro é aquele negócio, você vai até o lugar com um palco onde está tendo uma apresentação e você assiste ali, né, e agora não existe isso, né, então como, né, se adapta a isso, como transforma isso, né? É isso que, assim, como aluno da escola de teatro Sérgio Mamberti, assim, eu tô vendo a escola se redescobrindo, né? E já em cima disso, eu já posso até puxar uma outra questão. Como o teatro tá trabalhando agora nesse período, né? Eu, como aluno, eu sei, né? Porque eu tô vivendo. Mas, assim, eu não sei se vocês acham interessante, né? Tá falando aí, como vocês, como teatro, como uma escola de teatro, tendo que trabalhar um monte de aluno ao mesmo tempo, praticamente, estão lidando com toda essa questão de agora tem que ser à distância, até as coisas se encaminharem, né, na saúde pública, a OMS começar a liberar todo mundo para poder, tipo, ir voltando à vida, né, normal, como já está acontecendo, né? Vamos ver se isso vai melhorar daqui para frente ou se com essa liberação vai piorar as coisas. A gente ainda não sabe, é tudo muito uma ideia assim que a gente não tem como saber, né? Mas nesse momento, aonde a gente está, tem que ficar dentro de casa e tem que fazer tudo online. Como a escola está se virando assim?
Na verdade, não é não existe uma resposta concreta, né, definitiva, ó, é assim, tal. Mas é importante ressaltar o que é a essência do teatro e como também a essência do próprio cinema, entre outras essências de linguagens, de formas de expressão, né, dança, música. Mas o teatro está muito relacionado ao encontro, né? Então, a gente respira junto ali, né? Elenco. Está acontecendo naquele momento ali, então o elenco está respirando, a plateia está respirando, está todo mundo vibrando. Então o teatro ele acontece a partir dessa vibração também, né? Ele se torna potente, na verdade, com essa vibração, com esse encontro. Aí que está a grande potência dele, né? O cinema ele tem a potência da exibição, mas tem a grande qualidade técnica envolvida na produção. Então é muita gente envolvida. Se conectando ali, né? Então é uma grande ferramenta, uma grande forma de expressão, né, do audiovisual, para poder expressar essa linguagem, né? Então o cinema alcança o mundo todo a partir de uma exibição pela internet. O teatro ele tem essa, só para explicar um pouco a diferença dos dois, né? Então a gente gravou, você vai lá e exibe N vezes, você atinge muita gente, você vende aquele produto. O teatro, não, você precisa se locomover, você precisa respirar junto com outros, você precisa ensaiar um determinado tempo, né? Envolve outras artes também, cenografia, texto, iluminação, caracterização, maquiagem, uma série de coisas ali também que complementam aquela arte. Aí a gente vai, sabendo disso, que o teatro ele tem essa essência da respiração junto, do encontro junto, aí a pandemia nos colocou nesse meio do caminho, né? Que a gente pode fazer essa analogia agora via internet. Suponhamos que nós nascemos hoje. Vamos pensar, nascemos hoje. Hoje, eu não vi nada lá do Walkman, internet discada, não vi nada daquilo. Fiquei, que negócio, não vi nada, não sei de nada. Já nasci com o Wi-Fi na mão, já tô aqui com o celular, já tô assim, ah, né? Então, se eu pegar desse ponto hoje, né? Só são referências, tá? Para a gente raciocinar em linhas diferentes.
Sim.
Se eu nasci hoje nessa tecnologia, isso para mim é natural. Então, esse encontro teatral, essa respiração, essa vibração, suponhamos que tenha parado nessa linha. Vou ser bem bruto mesmo. Parou nessa linha, comecei agora, né? O teatro ele vai ter esse lugar da tecnologia. Então, o encontro seria o quê? O encontro seria essa pessoa presente do outro lado e eu presente desse lado, né? Cada um estaria ansioso, nervoso, porque estaria ao vivo para mais não sei quantas pessoas que virão essa live, né? Esse momento, esse espetáculo. Cada um vai expressar uma opinião diferente de uma forma interativa, rápida, na hora, né? Então, assim, a gente está aqui, as pessoas estão comentando ali, né? Trazendo outras, se você olhar os comentários, trazendo outras referências de momentos. Então, assim, tá, se a gente fizer analogia agora, eles estão respirando junto com a gente. Só que a forma de expressar essa respiração, ela está se dando de uma forma tecnológica, pela escrita, que é uma linguagem, né? Pela fotografia, né? A gente aqui está se conectando pela imagem, pelo áudio. Então, a gente está respirando junto. Então, pegando de hoje para esse momento, esse encontro, essa respiração, ela tem essa analogia, né? A gente tá ansioso, tava nervoso, você, antes da gente começar, você, eu tô nervoso, tô ansioso, eu falei, vai dar tudo certo, ou seja, tá respirando junto, né? Aí o pessoal começou a entrar e tal, aí tem as cobranças, cadê o pessoal, não sei o quê, ou seja, estamos respirando. Esse final, vamos pegar só esse momento tecnológico. Agora, vamos esquecer a pandemia, esquecer a tecnologia, esquecer tudo. Não temos tecnologia, não temos internet, não temos nada. Né? Paramos em 1980, quando começou alguma coisa ali, né? Tava aí nos vestígios ali da TV a cores, né? Tinha já, claro, né, os computadores gigantescos aí, super máquinas quadradas, as memórias aquela coisa toda, né? Mas vamos imaginar que a gente não sabe de nada disso. Então, pegando testes lá, quando ele levanta, que é o primeiro ator, levanta e dizendo que eu sou Deus, ele estabeleceu uma grande conexão, um grande conflito. Mas ele fez isso como um personagem. Levantou, se caracterizou e fez como um personagem. As pessoas ao redor se divertiram com aquilo, né? É, e houve o encontro. Aí houve a respiração, houve a dinâmica de compatibilidade com aquele acontecimento, né? Mas isso só aconteceu também, claro, por uma simples caracterização, né? Simples coisa que foi colocada nele e se tornou uma personagem. Então o público se relaciona melhor com aquela informação, né? Que daí vai abrir um outro leque de ideias, de teatro político, teatro, uma série de coisas. Mas é só trazendo essa relação de relação da relação, né? Desse encontro. Então, tá ligado no que estamos vivendo. Eu que sou dessa década de 80, eu passei pelo disco, muitas pessoas acho que estão assistindo aí também passou pelo disco e tal. Algumas pessoas antes de mim foram assistir na casa do vizinho o rádio, ouvir o rádio, ver a televisão, enfim, né? Então, a gente está muito jovem nessa tecnologia. Então, entendendo ainda. Então, eu consegui fazer muito rápido, né? Tentando ser mais sucinto possível, essas dois panoramas. A gente respira junto, fica nervoso junto, independente de onde esteja. Basta eu acreditar que essa ferramenta ela se torna possível. Mas nada substitui a outra por conta da nossa vivência. Né? Como eu falei, minha sobrinha nasceu agora nessa época. Então, essa relação talvez não faça sentido. Talvez a filha dela, ela tem 6 anos, jamais, dependendo da situação, passará por esse momento do teatro encontro. Vamos chutar alto, né? Vamos dar chutar essa bola lá na torcida. Talvez ela não tenha essa referência. Então, a gente vai se movimentando a partir das nossas referências. E eu vou me adaptando conforme essas referências vão acontecendo. Então, acho que para responder a sua pergunta, eu precisei fazer tudo isso, né? Eu acho que a gente está se adaptando com as ferramentas que a gente tem, entendendo essas ferramentas de relação, sentindo aos poucos esse lugar, porque agora que eu estou sentindo nervoso, agora que eu estou sentindo ansiedade, agora que eu estou criando expectativa, então, quando a gente faz as aulas, as apresentações, os alunos, as pessoas estão sentindo isso agora, naquele momento, porque antes não sentia, porque não tinha. Então, agora, nossa, quanta sensação isso causa. Então, é parecido, só que a forma diferente de se relacionar. Eu acho que é isso. Formas diferentes de se relacionar, adaptação no meio em que a gente vive, né? E eu acho que é isso. Falei muito a falar com isso, né? Mas eu acho que foi necessário, senão a gente não ia compreender. Eu acho que melhora essa dinâmica aí. Eu acho que é isso, por enquanto.
Eu acho que esse hábito de provocar mesmo aqui, né? A gente está aqui conversando com as pessoas e provocando, né? Aí pensamentos e reflexões, assim, né? E aí, nesse sentido, quando a gente lida com a escola, né? Que foi a pergunta, como fazer teatro hoje na escola e a ferramenta, foi isso, né, Samuel? Me relembre.
Foi sim.
Eu acho que tem uma coisa que é lidar com a tecnologia, né? Que a tecnologia, não só no sentido tecnologia informática, mídia, internet, né? Mas tecnologias, enfim, todas elas, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, dialogar com a TV, ela teve uma grande influência tecnológica para a época, né? O fluxo de informação, o grande poder aí que a TV manteve no monopólio da informação por muito tempo, né? No Brasil. E aí, ela é uma ótima ferramenta. A ferramenta em si, TV, é ótima. É o que a gente faz com ela, que pode ser uma ferramenta que está levando coisas saudáveis, legais, ou uma ferramenta que está sendo utilizada para uma outra coisa. E a mesma coisa com a internet, né? A gente vê que é uma descoberta muito legal, gente. Pensa, os homens centrais pensavam assim, eu quero me teletransportar para o outro lado. Como eu vou fazer? Hoje a gente faz isso, a minha imagem está chegando na sua casa, essa imagem está chegando na minha. Então, esse tecnomisticismo aí, que é um outro tema que a gente pode abordar, que é muito legal, é muito fundamental e é motivador, né? É legal isso, é uma instância assim, bacana. Mas ela só é um produto, uma ferramenta massa de ser utilizada se a gente tem um viés ético, né? Se a gente tem ali uma relação de compromisso com aquilo que a gente está fazendo, né? Então, é nesse sentido que a gente caminhou aí, eu penso, a educação, por exemplo, neste momento, de forma virtual, né? Você tem aí um preceito ético de você estudar e tomar cuidado ali com a informação que você vai estar passando para o seu aluno, como você vai trabalhar essa informação, aonde você quer, qual é o objetivo da sua aula, qual é o objetivo, né? Porque a gente fala muito sempre disso, do objetivo da aula, do objetivo da escola, do objetivo daquela semana. Você vai passar o conhecimento utilizando essa ferramenta, que é super legal, é quase um teletransporte, né?
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também um outro lugar problemático, que é isso, que é a relação não ética com as ferramentas tecnológicas, né? Que a gente vê aí. Mas, no sentido da escola, a proposta é essa, é um desafio. Não é uma verdade absoluta, então a gente vai experimentando, não tem certezas, ó, esse método funciona já, gente, pode todo mundo replicar. Não é neste lugar, é no lugar da experiência também, né, na experimentação ética, que nós estamos tendo, e que tem tido essa devolutiva, de manter a relação com o outro, de nos mantermos conectados mesmo por uma plataforma digital, mas a verdade com que eu falo agora com vocês é a mesma verdade com que eu falo com o aluno na hora da aula, né? E a mesma coisa o Eric. E é isso, é para além de qualquer barreira, né? Seja ela uma tela, seja ela no presencial, né? Então, a nossa essência da relação, ela se mantém nesse sentido.
Legal. Ainda nesse assunto, né? Teatro e quarentena, acho que a gente não vai sair muito disso, mas, assim, existem várias coisas que podem ser discutidas, né? Pós-quarentena, o período, quando acabar isso tudo e a gente falar assim, não, agora a gente tá tranquilo, ou já tem vacina, ou já tem tratamento, o pessoal tá se curando, não existe mais esse medo, né, de sair na rua sem máscara, de poder abraçar as pessoas, cumprimentar as pessoas e tudo mais. Aonde vocês acham que o teatro vai estar? Nesse momento pós-quarentena, como vocês enxergam agora? Como vocês enxergam o teatro a hora que acabar tudo isso e voltar tudo realmente ao normal?
Eu acho que é bem simples assim. É tudo isso que a gente acabou de falar, pela experiência, eu acho que é o momento. Eu acho que vou estar sendo irresponsável se eu falar onde estaremos, né? Estaremos aqui agora nesse momento. Então, o teatro está agora aqui, amanhã, na outra aula, estará lá, na outra, estará lá, a semana que vem estará lá, aí tem o governo vai falar alguma coisa, então ele vai estar naquele momento diferente, que eu posso falar assim, ó, o teatro vai voltar amanhã. O governo vai falar assim, a gente vai ficar 10 anos sem se ver. Entende? Então, depende da minha percepção de como o teatro estará. Depende o que vamos fazer até voltar lá. Ou se voltaremos lá. Enfim, é muito aberto, né? Eu acho que é o momento presente. O que a gente tem feito lá, feito nas aulas, visto o teatro a cada momento, a cada instante, ele é aquilo. O teatro se transforma a cada momento, a arte se transforma a cada momento. Então, a gente vai entendendo as linguagens e vai transformando. Então, é essa transformação que a Ju falou da fotografia, né? Do quadro, os pintores estão fazendo, de repente vê a fotografia, acabou tudo, nossa, já era, se afasta, aí de repente viu que era possível fazer as duas coisas, né, mesclar, e o teatro vai ser a mesma coisa, assim, no caminho desse momento, o teatro está sendo assim nesse momento, ele está sendo as duas coisas, ele está usando a linguagem audiovisual e usando desse encontro da criação física, né, do ator em si, o encontro com eu ali, consigo mesmo, enfim. Então, é muito jovem falar ainda de um resultado. Né? Eu acho que posso ter falado pela Juliana, mas não tem uma resposta exata. Eu acho que é um dia após o outro mesmo.
Eu acho que é uma pergunta utópica também, né? Essa coisa de se projetar no futuro. Eu sou uma pessoa que gosta também desse lugar do, né? Ai, meu Deus, como vai ser? É um pouco da ansiedade também, né? Acho que tem essas várias questões aí que permeiam uma resposta coerente, né? Para isso, uma certeza, não tem. Mas eu, na minha utopia, assim, respondo que ele vai estar mais forte. Porque quando a gente passa por qualquer drama e choque, né, ou dificuldade, e aí sem romantizar também a questão das dificuldades humanas, eu acho que a gente tem a capacidade de voltar mais forte para ela. Assim, eu alimento essa utopia. Então, eu acho que o teatro vai voltar quando tudo se acabar e a gente viver nesse mundo aí ideal, né, lindo, que você falou com brilho no olho, que eu espero que um dia ele volte, ou seja, né, que eu acho que nunca foi, né, que ele seja assim, né, quando tudo se voltar ao normal, né, que a gente volte aí mais forte com o teatro se expressando. E aí vamos só falar de amor, né, porque aí já não se vão falar de guerra.
Exatamente, né, porque assim, realmente, essa questão, tipo, da imaginação, de imaginar aonde o teatro vai estar, com tudo que está acontecendo, né, é uma coisa, assim, o Eric até falou mais no começo da live, o cinema, com a ficção científica, com o gênero cyberpunk, acabou gerando ideias na cabeça daqueles que tinham um entendimento de que aquilo poderia dar certo, né? A própria ideia de celular, de videoconferência, isso tudo que a gente está tendo hoje, foi a ideia de um cara no passado. Ele pensou nisso, não conseguiu executar. O cinema pegou isso, executou de uma maneira, tipo, até naquela época, talvez impossível. Se você pegar o filme De Volta para o Futuro, eu não lembro ao certo o ano dele, mas tem muita coisa que aparece naquele filme que a gente vive hoje, né? Então, é essa questão. É a gente imaginar. Quando a gente começa a imaginar como vai ser lá na frente, a gente cria ideias. A hora que a gente cria ideia, um louco vai lá, pega essa ideia e consegue reproduzir. Entendeu? É onde a gente chega hoje, em ter celular na nossa mão, praticamente um computador na nossa mão, e a gente consegue fazer praticamente tudo, menos ligar para as outras pessoas, porque o celular deixou de servir para fazer ligação, né? Mas é isso, sabe? Essa acho que é a questão principal. E quando eu falo também voltar ao normal, é o ser humano poder voltar a se encontrar sem medo de se contaminar com alguma coisa, né, letal. O Roberto postou ali, comentou ali, 1985, obrigado. Então, olha só, 85 estava ali no começo, né, dessa era de internet, né?
Mas só pegando um gancho no que você falou, né? Eu tive uma visão super otimista, tópica, legal, Eric, né? Concreto, realista. E aí vou ter uma provocação também. Se os espaços sobreviverem, né?
Sim.
A gente terá teatro no futuro. Só uma provocaçãozinha, assim, né? Então, assim, tem essa, são muitas problemáticas no cenário, né, para a gente responder uma pergunta do que será. Utopicamente, respondi, o Eric também respondeu da forma concreta, né, muito legal. E aí tem essa outra variável também, né, a gente está vivendo aí algumas políticas públicas, a classe artística lutando para conseguir se manter, então também tem esse outro lugar real, né, de que talvez não exista.
Sim.
Então, só para fechar a nossa utopia aí com todas as variáveis que eu consegui pensar.
E é exatamente isso, né? A gente não sabe o que vai acontecer realmente, né? A gente espera que tudo volte ao normal. Mas lembrando também que quando eu falo voltar ao normal, não é voltar exatamente o que era antes. É voltar as pessoas poderem sair, frequentar o teatro, frequentar o cinema, frequentar a casa dos outros. Entendeu? Poder fazer um churrasco, poder fazer uma festa, entendeu? Poder se divertir. É esse o voltar ao normal, porque assim, esse momento de quarentena, pelo menos no meu ponto de vista, esse momento de quarentena é um momento de reflexão. Não reflexão só do que a gente faz na nossa vida, mas reflexão de como o mundo tá e como a gente pode fazer para melhorar. E quando a gente voltar dessa quarentena, não é voltar a como era antes, é a gente usar esse tempo da quarentena para refletir e ver aonde a gente vai, onde a gente está errando e onde a gente consegue melhorar para quando voltar a todo mundo poder se encontrar e voltar às artes, rezando, né? Estamos rezando para continuar tendo esse espaço, porque, nossa, vai ser horrível não ter esse espaço quando sair essa quarentena, quando acabar essa quarentena.
Desculpa, foi só uma provocadinha, vai ter sim, a gente está trabalhando para isso, era só uma provocada.
Ah, não, sim, mas é uma provocação válida, porque assim, Vamos, falando assim, o Teatro Sérgio Mamberti, vamos lá, a escola está conseguindo se manter e esse espaço ainda vai ter, né? Mas tem muitos lugares que não vai ter mais, né? Tem empresas que já faliram por causa desse período de quarentena maluco, de uma hora para outra, não tavam, ninguém está preparado para isso. Então muita gente está indo à falência. Então assim, a gente reza, né? Para que as pessoas não precisem passar por isso e que esses espaços continuem existindo, né? Mas é uma provocação válida, porque a quarentena, esse período que a gente está vivendo, é esse momento de reflexão. É esse momento da gente estar tá aqui refletindo, pensando topicamente lá na frente, né? Imaginando como vai ser, mas também com o pé no chão, né? Com esse pé no chão. Fixando na realidade, porque é o que a gente está vivendo, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Eric, eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa.
Então, existe esse lugar mesmo, né, do realismo, do concreto, não fechar a pergunta, né? Como eu falei lá, Jesus Cristo escreveu, ditou, e o outro escreveu. Eu acho que é isso. Cada um tem uma escrita diferente, um pensamento diferente, é isso que, pegando naquela essência, ela vai se verbalizando aí. Então, eu acho que não é nem um certo e errado, não existe, é cada um com a sua utopia, com o seu momento, cada um está escrevendo a sua história e passando para frente. Eu acho que é essa diversidade de opinião que vale mesmo. Tranquilo.
Bom, acho que a gente já tá um bom tempo em live, né? Acho que eu não.
Nossa, gente,
Hã?
cara, é mesmo. Ó, 12 pessoas assistindo, gente. Só desculpa, ó,
Não, pode
interrompendo.
falar, fica à vontade.
Quero agradecer mesmo a presença de todo mundo, Rodrigo. Eu tinha falado do Rodrigo Lira, ele falou que era o outro Lira. Desculpa, tá? Mas é bacana você ter entrado aí. É que veio o Lira na cabeça, falei, será que é o Lira? Mas bacana, obrigado pela presença, né? O Adriano de Oliveira também, que é um dos fundadores. A Roberta, a Marisa, que estava assistindo, né? O Rodrigo. É legal citar mesmo, né? A Luzita. Enfim, essas pessoas que estão aqui presentes conosco hoje aí, fortalecendo essa conversa. Só uma sugestão, de repente, esses café medroso, essas conversas, eu vejo que é café medroso, não tem um segmento específico, né? Café medroso. Aí, eu vou falar com o Roberval para a gente batizar esse negócio aí, porque ele colocou o nome. Então, essas conversas meio sem... Não é um aprofundar, né? A gente não aprofundou um determinado assunto. A gente fez um café medroso aí
Vê o
e
que
foi.
vai saindo e vai falando, né?
Um café medroso. Aí tem depois o café na xícara, que daí é um debate mais sobre um tema. Vamos começar a pensar nessas ideias aí de batizar as lives, né? Ó, vai ter o café medroso lá, ó. Entendeu? Vai ter os negócios aí.
com certeza.
Vamos já apelidando as lives.
Dá
Uma
nomes aos
sugestão.
bois, né?
Beleza? E fora isso, agradecer mesmo a Juliana, valeu, Ju, por estar aí, fazer parte da equipe, o Samuel como aluno também, obrigado pela oportunidade. E ao Cine Clube, como eu falei lá no começo, não sei se o Adriano pegou, né? A gente falou bastante da importância do Cine Clube na cidade, né? Depois a gente falou sobre arte, sobre a quarentena, mas o Cine Clube é uma ferramenta extremamente importante para a cidade de Jacareí, histórica, né? E tem estudantes. Parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que vai perdurar por muitos e muitos e para sempre.
A gente tá trabalhando para isso, né?
É
Só pra
porque
gente.
o cinema eterniza, né? Cinema eterniza, então vocês já estão eternizados.
Exatamente. E só pra gente finalizar, mais duas coisinhas.
Eita, diga.
Primeiro, eu queria que vocês indicassem, sei lá, um, dois filmes que vocês acham que é válido para as pessoas poderem aproveitar, seja de maneira mais recreativa, para distrair a cabeça, ou também para esse momento de reflexão. Então, queria uma indicação de vocês aí.
Tem, cara. Desculpa, já pode ir.
Não,
Enquanto eu lembro o meu.
tá pensando? Tá, eu vou falar então. Tem um filme que eu assisti há pouco tempo, que a minha irmã me indicou. É um filme muito bom, que chama, a tradução, né, em português, fica A Vida em Si. É do mesmo diretor de uma série chamada This Is Us. Não sei se você conhece. Assim.
Já ouvi falar.
Tem uma pegada mais... enfim, é difícil explicar, mas assim, resumidamente, uma questão mais que fala sobre o cotidiano, sobre a vida, uma abordagem sobre nós. Então, gera muita identificação. E para esse momento de quarentena, foi muito bonito assistir esse filme. Mexeu bastante com a gente. Meu marido até deu uma choradinha, eu nunca vi ele chorar. Tá, nesse review, então é para os fortes, hein, gente?
Perdão, pode repetir o nome do filme?
A Vida em Si.
A Vida em Si.
Isso.
Beleza.
E tô brincando aqui, homens também devem chorar, viu? Não tô fazendo nenhuma... Devem.
Todos devemos.
Devem, né? E aí, falando de vida também, A Vida Invisível, né? Que eu acho que aí todo mundo já viu, que é um filme brasileiro, né? Que tem a participação da Fernanda Montenegro no final. O filme teve até indicação aí, foi premiado. É um filme também muito bonito e fala da questão do feminino, da mulher. Gente, é muito bom. Então, para mim, os meus dois filmes têm a palavra vida aí para a gente fortalecer nessa quarentena.
Beleza.
A Vida Invisível.
Só para poder firmar, Ju, qual que é o nome do filme de novo?
A Vida Invisível.
E a Vida Invisível e A Vida em Si.
Isso.
Beleza.
A Vida Invisível é a produção brasileira, o filme brasileiro.
Legal. Bom também, a gente precisa dar um incentivo a esse cinema nacional que, senhor amado, não tem incentivo nenhum praticamente.
É um filme que está bem premiado, gente, assim, bem indicado. Não sei dizer agora quais são os prêmios, mas vale muito a pena. É um filme muito bom.
Ah, não, mas assim, independente, né, da premiação dele, assim, eu vejo assim que muito do brasileiro acaba não dando muito valor às produções independentes, né? Independentes não, perdão, às produções brasileiras, né?
Uhum.
Que ultimamente tem várias produções muito boas e de extrema qualidade, né? Que assim, você olha assim e fala assim, meu Deus, isso foi filmado no Brasil, cara. Como assim isso foi filmado no Brasil? E é desse jeito, né? Então assim, tem várias produções assim e a gente brasileiro acaba não dando valor a essas produções. Então, legal aí uma citação de filme brasileiro, filme nacional.
Sim, eu acho que esse, só para fechar então, essa questão, você abriu essa brecha, eu acho que é a comparação, né? A gente compara a nossa produção com a produção de fora. Eu acho que o cinema nacional vem fazendo isso muito bem, que é desenvolver a sua própria linguagem, né? A sua própria estética, a sua própria forma de falar, né?
Sim.
Isso no teatro, mas também no cinema. E esse é um dos filmes que tem a sua linguagem, sua estética, maravilhoso, e eu indico super. Mas sobre o cinema nacional, com certeza, a gente já vem aí, né, a produção cinematográfica mudando esse perfil, lutando para conseguir, tem produções maravilhosas nacionais, mas o grande público precisa realmente desmistificar esse lugar.
Exatamente, concordo plenamente com você. Eric?
Quando você estava falando, estava tentando... Porque não planejei nenhum filme, né? Ah, para falar. Por mais que você tenha mandado para a gente lá, né?
Uhum.
Eu não planejei nenhum filme para falar, porque... Aí, pegando todo um contexto do que a gente debateu, né, fui buscando na minha memória. E tinha um filme que eu tinha pensado, só que tinha esquecido. Só que eu lembrei dele de mais dois, né? Que é o Dogville. Que é um filme muito bacana, ele não existe uma cenografia, ele é feito dentro de um galpão, né, e foi filmado dentro de um galpão, trabalhando essa estética não conhecida tanto no cinema, quando tiver as grandes tecnologias, produções ou externas, é tudo dentro do galpão. Então, são pequenos objetos com riscos no chão, enfim. Né, então, Dogville, depois eu mando lá, você manda o pessoal.
Manda escrito para mim, e daí eu coloco também na descrição, eu acrescento depois na descrição da live.
Tá. O Dogville, né, são 3 horas de filme, e o outro que quando a gente estava falando sobre tecnologia, sobre transição dessa tecnologia, tem o filme Besouro, né, que é bacana, não sei se você já chegou a ver, tem um pouco da questão mística, lúdica, ao mesmo tempo tecnológica, porque esse besouro é um lugar místico que voa, sabe? Esses capoeiristas, enfim, né? Não vou dar um spoiler aqui, mas é legal ver esse lugar. E o outro, que é um lugar mais dessa periferia das relações humanas, né? Que o Amarelo Manga, que é bacana também. Esses filmes eu fui lembrando conforme a gente foi elucidando aí sobre essas conversas de hoje, no nosso Café Medroso. Aí eu fui lembrando desse filme que tem um pouco de a ver com as coisas aí com que a gente vai.
E o Bertolo é um filme de um capoeirista, né, Eric? Muito bom, brasileiro, vale a pena, gente. Eu gosto também muito desse filme. Todos que o Eric falou, eu gosto muito também.
Legal. É, depois, então, manda para mim, o Ju e Eric, manda escrito para mim no WhatsApp, e daí eu vou acrescentar na descrição da live. Então, quem estiver vendo a live vai estar na descrição também o filme. E agora, a última coisa realmente. Gente, vocês estão abertos a fazer marketing do teatro Sérgio Mamberti, tá? Esse espaço agora de fazer marketing é de vocês, tá? E assim, só lembrando para todo mundo que está assistindo a gente, as redes sociais do Teatro Sérgio Mamberti já está na descrição, tá? Da live. Tanto o Facebook quanto o Instagram, e lá vocês encontram todas as informações, mas fiquem à vontade para esse marketing. Enquanto eu como um bis.
Eu acho que você já fez, Samuel, pelo simples fato de nos convidar, né? Não tem muito o que falar. E deixar o convite para a pessoa prestigiar o canal, assistir os conteúdos, eu acho que é isso. O marketing é esse, é compartilhar os conteúdos, assistir os materiais, né? E em agosto a gente vai estar iniciando um curso profissionalizante online, então é isso, assim. Obrigado. Depois a gente aprofunda, quem tiver interesse vai lá, a gente vai...
Se alguém tiver interesse, só querer saber como é e tem vergonha, por exemplo, sem ter vontade, né? A escola continua ativa nesse período de quarentena, então entre em contato com a escola, pelas redes sociais, e tire suas dúvidas, tenha coragem e venha, né, estudar com a gente, né, Eric? Que a gente se mantém aberto aí.
Sim, com certeza. Então, obrigado, gente, pela participação aqui. Eu tô olhando do lado porque eu tô vendo o YouTube aqui, né? A galera tá participando. Obrigado mesmo, Samuel, Cine Clube, pela participação. E aquela conversa também, tá? Pra gente fazer essas transmissões aí, esse festival online também dos curtas, tá super aberto a gente conversar sobre isso aí. Vê com o pessoal. Beleza. Lá, tá?
Eu vou pedir só para vocês ficarem um pouquinho a mais, a hora que eu encerrar a live, para eu trocar uma palavrinha com vocês aí, beleza?
Tá bom.
Mas, gente, é isso. Queria agradecer a você, Eric, a você, Ju, por estarem aqui, por ter cedido o tempo de vocês nessa primeira live teste, né, do Cineclube. A ideia é poder estar fazendo isso sempre que possível, conversando, fazendo esse bate-papo, para tudo, para gerar conteúdo, para distrair, passar informação, gerar conhecimento, né? Que eu acho que é extremamente importante, né? Essa questão de você gerar conhecimento. Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aí pelo chat. Eu tô olhando aqui do lado porque eu tô com o YouTube aberto aqui. E aqui eu tô com a parte da ferramenta de transmissão, então eu tô o tempo inteiro olhando pros dois lados. Mas agradecer a todo mundo, Gabriela, Marisa, José, Roberta, Rodrigo Costa, Rodrigo Lira, Marisa, acho que já falei Marisa, não sei se já falei, mas, gente, todo mundo que tá assistindo a gente, todo mundo que assistir depois essa live, né, quando ela já não for mais uma live, agradeço também. Gente, é isso, acho que eu não tenho muito mais o que falar, que essa live acho que já rendeu até bastante coisa.
Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui nesse cafezinho, né?
Nesse cafezinho.
Esse café é medroso. Tem que falar medroso. Tem que pegar esse negócio aí.
Muita saúde aí para vocês, pessoal, para todo mundo que está assistindo, que já a gente passa por essa. Obrigada, gente.
Valeu.
E valeu,
até o próximo.
Oi?
Até o próximo. Até o próximo Café Medroso.
Até o próximo Café Medroso. E só para finalizar realmente agora, a respeito do que a Ju falou. Gente, procure o teatro. É extremamente importante, não só para você que quer levar isso de uma maneira profissional, mas também isso para a vida pessoal. Né? Eu sou uma pessoa, eu tenho muita vergonha, eu tô com vergonha de estar aqui agora me olhando na câmera, extremamente nervoso. Eu fico extremamente nervoso em cima do palco, mas isso é uma coisa que se trabalha no teatro. E por mais que eu tenha demorado para entrar realmente no teatro, eu acho que, assim, a melhor escolha para mim foi a Escola de Teatro Sérgio Mamberti. Eu já tinha visto, né, algumas outras coisas de outras escolas, bem antigamente, mas essa realmente foi aqui, falou assim, não, é isso, vamos entrar de cabeça nisso daí e se endividar, né? Principalmente agora desse momento maluco. Gente, obrigado. Vocês que estão assistindo a gente, se cuidem em casa e acompanhem as redes sociais do Cineclube, porque vai ter mais live agora que eu vi que deu certo. A gente vai se esforçar para fazer mais live para gerar mais conteúdo para vocês. Sigam as redes sociais da escola, entrem em contato se vocês quiserem alguma informação, porque o contato deles está lá. E é isso. Acho que a gente pode finalizar por aqui.
Obrigado, valeu, gente.
Então, tchau, tchau para todo mundo. Vamos finalizar aqui na YouTube.